havia informação a sustentar as imparidades, quer relativamente aos ativos em causa, quer relativo a colaterais. Por exemplo, tudo quanto era colaterais imobiliários, nós fizemos circularizações das conservatórias do registro predial no sentido de perceber se os colaterais existiam, se de facto havia registros de hipotecas a favor do novo banco ou não, no caso dos imóveis, se eles eram propriedade do novo banco ou não, se havia penhores, enfim, tudo quanto fosse registável, nós fizemos as circularizações necessárias para assegurar que de facto havia esses benefícios ou essas seguranças a favor do novo banco. E, por outro lado, existia informação no novo banco também, relativamente às empresas. Mais estruturada ou menos estruturada, essa informação existia. Relatórios e contas das empresas, análises feitas pelos serviços, comentários dos gestores de conta e dos analistas de risco relativamente a essas, aos créditos. Portanto, a informação existia, mais completa, menos completa, conforme também a informação que as empresas fornecem ao banco em cada momento. Portanto, julgo que havia bases suficientes para estimar as imparidades. Obviamente, quanto mais informação existir, tanto melhor, quanto mais atualizada ela for, tanto melhor também. No caso do anexo em concreto, penso que se deve referir a este apêndice A, que não sei porque é que a vossa cópia não a tem. O que este anexo tem é, no fundo, a identificação das componentes do ativo e do passivo que vão ser sujeitas à análise, que vão ser alvo do nosso trabalho, e os objetivos relativos a cada uma dessas componentes. Por exemplo, relativamente aos ativos, prevíamos analisar rúbricas de disponibilidades, créditos a clientes, títulos, etc., etc., e depois, enfim, os objetivos principais, que são objetivos alinhados com o que é, digamos, com o exercício dos procedimentos de auditoria habituais nestes casos. É isso que consta deste anexo, depois que é detalhado, enfim, tem o calendário, etc., etc.
Senhor Presidente, se caso pudéssemos ficar com uma cópia deste anexo, poderia ser útil, uma vez que não a temos.
Por possível, Sra. Doutora, dispensar...
Sim, nós disponibilizamos, se calhar o que farei, se de facto concordarem, eu envio-lhes uma cópia disto. Esta que aqui está tem as minhas notas e está pintado. Mas nós. Eu penso.
Doutora, agradecia que enviasse para o e-mail através do qual tenha sido contactado.
Ok, muito bem. Nós enviaremos uma cópia deste relatório, sim.
Sr. Deputado Duarte Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também os representantes da PwC. E nós, um dos principais temas que temos hoje é a questão da avaliação que fizeram aos ativos do novo banco em dezembro. Publicada em dezembro de 2014, e que confirma o valor anteriormente adiantado relativamente aos custos da resolução de 4,9 mil milhões de euros. A publicação desta avaliação realizada pela PwC é posterior às afirmações hoje conhecidas do Dr. Vítor Bento, que dizia que o capital inicial do novo banco estaria demasiado à pele e não era suficiente para fazer face às necessidades que existiam e em face dos ativos que tinham passado para o novo banco. A verdade é que a vossa avaliação é posterior e, de alguma forma, dá razão ao número dos 4,9 mil milhões, mas a afirmação de Vítor Bento de que aquele capital não era suficiente acaba por, no futuro, se revelar acertada, porque, na verdade, foi preciso muito mais capital do que aquele que inicialmente foi dado ao novo banco. E, portanto, perguntamos se esta exigência de mais capital por parte do Vítor Bento, que se revelou correta, contradiz aquilo que são as conclusões da PwC e que são publicadas posteriormente.
Muito obrigado pela questão. Não contradiz. E estamos a falar de duas coisas totalmente distintas. O nosso trabalho, portanto, foi um trabalho de validação dos ativos e passivos que foram transferidos para o novo banco. Portanto, foi um trabalho, enfim, usando os procedimentos de auditoria habituais, que apenas não teve, enfim, resultado na emissão de uma certificação legal de contas, por um lado, porque nós não analisámos as componentes todas do balanço, e por outro, porque não eram umas contas completas e, portanto, como tal, não era possível emitir uma certificação legal de contas. E, portanto, o nosso trabalho é um trabalho de análise factual daquela valorização que nada diz se o capital é suficiente ou se é suficiente ou não. Limita-se, de facto, a analisar aqueles ativos, passivos, e, no fundo, aferir se a valorização é adequada ou não à luz das IFRS. E dessa apreciação poderiam resultar ajustamentos para cima ou para baixo que levassem a que a situação líquida do banco e, consequentemente, os rácios de capital se alterassem substancialmente face ao que seriam as expectativas iniciais. Portanto, uma coisa não tem a ver com a outra. Tenho ideia que o banco foi criado com um capital de 9 e qualquer coisa por cento, ou isso foi isso que foi apontado. Obviamente, se tivermos em conta os mínimos que eram exigidos naquela época, 8%, não é? Tínhamos uma folga de 1 e tal. Obviamente que isso condicionaria a atividade do banco posteriormente, não é? E mais tarde ainda, enfim, os requisitos vieram a evoluir com a introdução da CRR e com os phase-in dos requisitos da CRR, e já ouvimos aqui dizer em intervenções anteriores que o requisito de capital agora é muito superior aos 8% que eram em 2014. Portanto, uma coisa não tem a ver com a outra. O capital que existia, de facto, criava, implicava uma atuação da gestão no sentido de assegurar que exercia de acordo com o capital que tinha disponível, não é? Por exemplo, isso condiciona, por exemplo, a concessão de crédito, não é? Se nós concedemos mais crédito, precisamos ter mais rácio de solvabilidade para poder fazer. Obviamente condiciona a gestão, ter mais ou menos capital.
A avaliação de ativos foi feita e com base na avaliação de ativos, também se chega à conclusão se o capital é suficiente ou não para cobrir as perdas esperadas com os ativos que passaram para o novo banco. E a verdade é que a PwC avalia estes ativos e, passado menos de um ano, no processo de venda falhada, há dois elementos que, desde logo, põem em causa essa avaliação por parte da PwC. Em primeiro, a avaliação que é feita pela EY, e que o senhor já disse aqui que não conhece, e, portanto, também não lhe vou perguntar como é que justifica essa diferença, se não conhece a avaliação da EY, mas, ao mesmo tempo, no processo da venda, que acabou por ser uma venda falhada, os próprios investidores que estavam interessados na compra do banco pediam garantias muito superiores àquelas em face dos ativos e, portanto, teriam algum conhecimento que os ativos não tinham aquele valor que tinha sido inicialmente apurado. E, portanto, gostávamos de perguntar como é que avalia o facto de, passado um ano, haver vários indícios de que a avaliação dos ativos, de facto, não tinha sido a correta.
Senhor, vamos ver. O nosso trabalho não é um trabalho, começando pelo início, não é um trabalho de avaliação de ativos. E, portanto, o nosso trabalho não se destinou a apurar qual seria o valor de transação de mercado daquele banco. Não tem nada a ver com isso. Okay? Não tem, no fundo, aplicar regras contabilísticas e procedimentos de auditoria a ativos que estão em continuidade. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo. Eu posso ter um empréstimo à habitação registado no balanço de um banco com um spread próximo de zero, que com as taxas Euribor que temos neste momento, provavelmente até fazem com que aquele empréstimo tenha taxa zero, efetiva. Portanto, é um empréstimo que está registado nas contas do banco, 1.000 euros, suponha, que provavelmente não haverá um comprador extraordinariamente interessado em obtê-lo, em pagar por ele 1.000 euros. Porquê? Porque não vai obter nenhuma rentabilidade com ele. Porque paga 1.000 euros, recebe em prestações ao longo do tempo 1.000 euros, provavelmente até tem uma perda, porque receberá ao fim de 5, 6, 7 anos e, portanto, teve o dinheiro empatado e não teve nenhuma remuneração dele. Portanto, uma coisa são os valores contabilísticos, que são registados de acordo com os critérios contabilísticos que são aplicados a cada uma das rubricas de balanço. Outra coisa é o valor de mercado desses mesmos ativos. Esse empréstimo de 1.000 euros com uma taxa zero, se for vendido hoje, não vale 1.000 euros. Portanto, há que distinguir as coisas. Quando alguém compra, compra numa perspectiva de obter um retorno, uma mais-valia com aquele ativo que compra e, portanto, faz as suas contas, toma em conta qual é o retorno que espera obter e oferece o preço que lhe parece o adequado pelo ativo. Parece-me que nestes casos também, isto é uma opinião pessoal, se quiser, enquanto, quando nós todos sabemos que há prazos para cumprir e, portanto, as alienações têm que ser feitas dentro de um determinado calendário, há, de alguma forma, uma passagem de valor para o mercado relativamente aos ativos que estão a ser transacionados. O que é que eu quero dizer com isto? Se as coisas, de facto, têm que ser vendidas num determinado tempo, o mercado vai tomar isso em conta e vai, no fundo, procurar obter as melhores condições de compra possíveis relativamente àquilo que está à venda, não é? Enfim, se estivermos numa situação de aflição, de certeza que temos que vender barato. Se tivermos tempo para preparar as transações e, de facto, procurar a melhor solução possível, de certeza conseguiremos obter mais por uma transação qualquer, não é?
Sim. De facto, aconteceu isso em vários ativos, que pela pressa na venda e por uma estratégia de venda rápida e não de ongoing concern, acabaram por levar a perdas muito grandes. E referiu, e é verdade, que o vosso trabalho era avaliar o valor contabilístico, que é diferente do valor de mercado. E nós sabemos que é diferente, porque a diferença entre o valor contabilístico e o valor de mercado é aquilo que tem sido suportado pelos portugueses com as perdas que são conhecidas nos vários ativos. Gostávamos de ir a um exemplo concreto, que é o exemplo do BES Vida, depois GNB Vida, que é avaliado contabilisticamente em 440 milhões, mas que é vendido em 2019, portanto não foi assim logo, não é? Ainda houve algum tempo até à sua venda, por 123 milhões, com mais um valor variável que pode chegar a 125 milhões. O que significa que no imediato foi vendido com um corte de 70% face ao valor da avaliação da PwC, levando a uma perda, cá está essa diferença entre o contabilístico e o valor de mercado, de 268 milhões, quem pagou foi o Fundo de Resolução. E, portanto, aqui, das duas uma, ou houve uma grande desvalorização do ativo porque houve uma gestão muito, muito má deste ativo, ou então a avaliação que foi feita pela PwC em 2015 não é correta e que levou a que depois tenha sido registada esta perda que acabou por ser suportada pelo Fundo de Resolução. Qual das duas é que aconteceu?
Sr. Doutor, voltamos à mesma situação anterior, não é? Estamos exatamente na mesma situação. A GNB Vida tinha avaliações do seu valor de uso. Ela estava registada como uma subsidiária do novo banco, não é? E como é que as subsidiárias são registadas? Numa ótica de continuidade, portanto, de perspectiva de continuidade, são registadas pelo valor de uso que têm, não é? E, portanto, no fundo faz-se no caso concreto, a GNB Vida até havia algum goodwill registado, foi sujeito a um processo de verificação se havia ou não algum indício de imperidade nessa participação e no goodwill subjacente a ela. E foi isso que foi feito, foi sujeito a uma avaliação e foram debatidos foram feitas análises de sensibilidade relativamente a essas avaliações em 2014, 2015, por aí fora. Houve um determinado momento do tempo, devido à conjuntura económica e à evolução também das circunstâncias da empresa, houve uma perda de valor e tenho ideia que foi feita. Já existia uma provisão para parte do goodwill dela. O goodwill era 200 e tal milhões. Eu tenho ideia que ela tinha 100 e qualquer coisa milhões de imparidade relativamente a esse goodwill. Foi feito em 2016, não estou em erro, o abate integral do goodwill associado a ela. Portanto, é o que iniciava, de facto, as perspectivas de negócio. Isto, o método habitual nestas coisas de avaliações de companhias de seguros é o método embedded value, tradicional embedded value, e portanto, e foi esse, foi o método seguido, e apontavam no sentido de facto haver desvalorização no valor, portanto, e foi feita a desvalorização da totalidade do goodwill, provisionada a totalidade do goodwill, e depois foi feita uma transação em mercado, em que houve um comprador que se dispôs a oferecer uma determinada quantia por ela, que teve em conta as circunstâncias em que se sabia que a empresa também tinha que ser vendida até 2019. Acho que era o horizonte temporal máximo que estava estabelecido para a venda dela. E, portanto, novamente, temos aqui um mercado a funcionar e temos a conjuntura económica em que se vivia na época, não é? Portanto, os múltiplos, de facto, não eram